Pipoca?
Confere.
Bebidas?
Confere.
Controle remoto?
Na mão e pronto pro play.
Então agora estamos entrando no Sofaverso. Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar da sexta temporada de Boku no Hero Academia. E para isso eu tô com o Everton.
Fala pessoal, beleza?
Eu sou o Vinícius e bem querido ouvinte, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de anime, vamos falar da nova, da sexta temporada de Boku no Hero Academia ou My Hero Academia, anime esse que acompanhamos desde o começo aqui no Sofaverso, no antigo podcast. Então tem episódio tanto no antigo podcast quanto agora de todas as temporadas do anime. Cara, é um dos animes aqui que a gente... É um dos projetos, né? Dos animes e de séries que estão com a gente desde o começo, né? A gente sempre tá gravando as temporadas. E a gente vai gravar também da sexta temporada, né? A última temporada do anime baseado no mangá do Kohei Horikoshi. Mangá que ainda é um dos grandes mangás da Jump. A nova temporada estreou no dia 1º de outubro do ano passado e terminou no último dia 25 de março de 2023 com 25 episódios. Na contagem geral foi do episódio 114 ao episódio 138 e... Essa nova temporada, ela adapta mais ou menos ali até o final do capítulo 238. Então, o mangá, atualmente, até a data de gravação desse podcast, tá no capítulo 279. 279 e 280. Então, não tem tantos capítulos mais pra adaptar, mas tem alguma coisa. Lembrando que o mangá tá na reta final já.
Me questionando, acho que já tá pra finalizar, né?
Sim, o mangá já tá na reta final e a gente vai conversar então um pouco dos acontecimentos dessa sexta temporada de um anime que é muito popular, mas eu acho que primeiro de tudo a gente pode começar conversando sobre uma coisa, Everton. É nítida a queda de popularidade do Boku no Hero Academia, né?
É, muito nítido que diminuiu o hype em cima da série. Muita gente ainda não gosta, tá ligado? Não tá gostando ainda mais do anime, sabe? Porque realmente, as duas últimas temporadas, o final da quarta e a quinta, elas foram abaixo do que estava sendo apresentado, né? Então muita gente meio que pegou desgosto do anime. O que eu acho que é uma pena, honestamente, porque eu acho que a sexta temporada ela é muito boa, ela traz umas histórias, uma sequência pra história muito boa, sabe? Eu acho que, honestamente, eu vi algumas pessoas também comentando que há uma queda na animação, e eu acho que é verdade. Não na parte das batalhas. A parte das batalhas ainda são muito bem feitas, são muito legais. Mas, por exemplo, quando estão os personagens assim parados, realmente dá pra ver que tem umas coisas meio esquisitas, sabe? Então, eu não sei se é por essa questão também de ter sido 25 episódios, ou o que tava sendo, na verdade, 13, depois lançado mais 13, sabe? Que é essa moda atual, né? De separar as temporadas, pra ter uma qualidade maior, assim, na animação. Mas, realmente, ele deu uma caída forte do hype.
Cara, lembrando que a animação ainda continua a cargo do Estúdio Bones, né? Então, eles ainda são responsáveis pela animação. Mas, assim, em relação à queda de popularidade, eu acho que tem esse fator de que Boku no Hero Academia é um anime como obra até aqui. Lembrando que nós aqui no Sofaverso acompanhamos só o anime. Então, a gente não sabe o que vai acontecer no mangá, o que já está acontecendo. Então, a gente acompanha a história pelo anime. E é perceptível que Boku no Hero Academia é um anime inconstante, nesse sentido de ter arcos muito bons, realmente muito bons, e arcos que são muito ruins, decepcionantes, ou então são chatos e que ficam ali meio desbalanceados ao longo das temporadas, né?
Eu acho que um dos pontos também é a questão de personagem, porque eu acho que os personagens do Boku no Hero, eles são aquilo, eles não mudam, sabe? Eles não têm uma grande evolução. Essa temporada tem alguns aspectos de evolução de personagem, mas eles mantêm ainda muito o core deles, tá ligado? O núcleo deles, sabe?
Tendo esse problema de constância, muita gente que assistiu as últimas temporadas, e principalmente a quinta temporada, que a gente comentou aqui, que foi a temporada que a gente menos gostou do anime, realmente é a temporada mais fraca, não voltou.
Tem um final muito bom, né, cara?
Sim, tem um final muito bom, que é a parte da Liga dos Vilões, né, do grupo paranormal lá, dos vilões se unindo. E apesar disso, ter esse final bom, muita gente não voltou pra nova temporada porque acabou se decepcionando com o anime. Isso eu falo de pessoas que acompanham o anime. Eu sei que conversando com pessoas que leem o mangá, também talvez esse seja outro ponto, as pessoas sabem, e é meio que constante essa fala, de que Boku no Hero tem o melhor arco, os melhores arcos, ou a melhor parte da sua história contada nessa temporada. Então muita gente pensou assim, pô, eu não vou nem assistir a sexta temporada, porque posteriormente não vai me agradar mesmo. Não volta pra assistir essa temporada, apesar dela ser muito boa, porque talvez saiba o que vai continuar, né? Como vai ser a continuação da história. E também, essa queda de animação também é um ponto importante que o Everton trouxe. Concordo também, dá pra ver que é perceptível. Não nas batalhas, e mesmo porque essa temporada tem muita batalha, então talvez mascare um pouco essa perca de qualidade em alguns momentos que exigiam pelo menos um mínimo ali, né? De qualidade. Dá pra ver que tem umas derrapadas, mas eu acho que tá longe de incomodar, me tirar da série, me fazer desistir, isso aí, não. E eu acho que, obviamente, pra você manter um mangá em um anime por muito tempo, que não seja One Piece, que não seja Naruto, ou até esses próprios grandes pilares da Jump, em uma hora eles têm as suas derrapadas, né? Nesse meio tempo que Boku no Hero cresceu e diminuiu, apareceu Demon Slayer, que foi um negócio fora do normal. Apareceu Jujutsu Kaisen, apareceu outros animes e mangás que chamaram também a atenção. Então tem essa coisa de, se você não manter um alto nível de história por muito tempo, outras coisas vêm e te engolem. Não tô falando que essas obras são melhores ou piores, mas assim, as pessoas têm muitas opções, entendeu? Então a tendência é você explorar outros produtos. Então isso também eu acho que pode ser um fator que diminuiu a popularidade de Boku no Hero Academia.
Com certeza.
E cara, vamos começar então a conversar da temporada, né? Porque, pô, ela é meio que também uma coisa que se comenta muito, de que talvez seja a melhor temporada do anime em termos de história, ou que ela traz muito do espírito do que eram as primeiras, principalmente os melhores arcos de Boku no Hero Academia. Everton, o que você achou dessa sexta temporada?
Achei muito boa. Eu gostei muito dela porque ela não para, sabe? Ela tem duas partes, ela é separada em duas partes. A primeira focada realmente em só porrada, não tem nada mais. É porrada entre os heróis e os vilões, tá ligado? Não tem nada assim de muito diferente, sabe? É realmente aquilo. Mas eu acho muito legal como vão inserindo coisas dos personagens e da história nesse arco, sabe? Muito principalmente pro Endeavor, a parte da história dele eu acho muito foda nessa parte. A questão mesmo da relação entre o Midoriya e o Shigaraki e como essa questão de, pô, agora tem o vilão realmente muito fixo aqui quem é o vilão e como vai ser essa ação do vilão. Que mantém o mesmo, é o All for One. Sabe? Eu acho legal como é trabalhado isso. E é muito. E é uma das coisas do Boku no Hero é que tem muito personagem, né? Então. E é interessante como eles vão colocando. Mas, queira ou não, eles colocam todos pra, tipo, agir de alguma maneira, sabe? Claro que tem os principais, tem os que vão agir mais, mas todos estão lá, sabe? Eu acho interessante isso. Como funcionou nessa primeira parte.
Não só os heróis, os estudantes, como também os vilões agora, sim, né? Porque a gente tem esses dois arcos bem estabelecidos nessa temporada, né? Que esse primeiro arco de batalha, né? Que eles chamam de Guerra de Libertação Paranormal, que é a junção do grupo lá de Frente de Libertação Paranormal, que é o do Redestro. É Redestro? Redestro. Ou Destro? Do Redestro. Redestro e do Shigaraki, que formam um grupo só, né? Que foi o resolução da quinta temporada. Contra os heróis, né? Contra os heróis, assim. E muito numa questão de não só os estudantes, né? São os heróis mesmo, os estudantes agindo como heróis, né? É uma missão, de fato, pra você vencer um vilão.
O que eu acho legal é que é um plano de contenção, né? Que são os heróis indo em encontro dos vilões. Não é um ataque dos vilões, sabe? Que nem é nas primeiras temporadas.
Sim. Sim, exatamente. E depois a gente tem uma segunda parte da temporada, uma parte final, que é um arco que eles chamam de Herói Negro, né? Dark Hero ou Dark Deku, né? Que é a parte que vai focar mais no Midoriya. Mas vamos começar então dessa primeira parte, porque como o Everton já adiantou, esse arco e essa temporada, principalmente essa primeira parte, é uma temporada de muita ação, direta e sem enrolação. Porque uma coisa que foi apresentada na temporada passada é o Hawks infiltrado nessa fronte de libertação paranormal, né? Nesse grupo que ele vai colhendo as informações. E pelas informações que ele colhe, ele consegue descobrir o paradeiro do All for One e dos homens, né? Do All for One e também de outras coisas que eles estavam atrás ali. E aí começa essa operação conjunta entre heróis, entre estudantes, pra conseguir conter, né? Esse avante dos vilões. E a temporada, assim, é desde o primeiro capítulo naquela crescente de batalhas, né? Então você tem a apresentação de vários personagens, não personagens teoricamente novos, mas muitos heróis que você vê passando de relance durante todas as outras temporadas, mas aqui entrando em ação. E também outros personagens novos, de fato, que você conhece melhor. E eu acho que ela, desde o começo, é uma temporada muito empolgante, né, nessa questão de batalha. Porque você fica muito interessado em saber o que tá acontecendo, e você tem os principais ativos do anime envolvidos na batalha. Primeira parte, muito mais o Shigaraki do que o Midoriya, né, que acaba ficando um pouco de lado nos primeiros episódios, mas é porque o todo ali tá sendo apresentado nessas frentes de batalha, né.
Porque no começo as frentes de batalha são realmente dos heróis profissionais, né. Os alunos são eles estão lá pra ajudar a tirar as pessoas da cidade, a coisa mais específicas, sabe? Eles não estão na linha de frente, né? E nessa parte da linha de frente, eu acho muito foda duas histórias, né? A do próprio Hawks como infiltrado com o Twice,
muito legal.
Né? Que tipo, mano, essa relação deles é muito foda. Eu acho muito legal. Como ele usa o Twice, porque ele vê que o Twice, que é o cara que se multiplica, né, da Liga dos Vilões, ele desde a outra temporada mostra que ele é o cara que ele era o menos vilão, né?
Mas exatamente.
Ele tem um poder muito forte e se sair do controle é muito perigoso, sabe? E como o Hawks desenvolve uma relação com esse cara e toma uma decisão muito pesada, sabe? De exterminar ele antes que fosse um perigo maior, cara. Eu acho muito foda esse arco. E a parte da invasão também do hospital eu acho muito boa por apresentar novos personagens, no caso, principalmente a Mirko, que eu achei muito foda, tá ligado?
Uhum. Que já entrega uma ação muito legal, né? Toda a parte de invasão ali do hospital, eles estão num lugar chamado Jakku, né, que é a cidadezinha ali, estão nesse hospital que tem o Dr. Garaki, que é um doutor cientista responsável por fazer não só Nomus, experiência com Nomus e como eles chamam de High Ends, né, que são os Nomus especiais que aparecem nesse começo de temporada, mas também o principal ponto aqui é o desenvolvimento do Shigaraki, né? Muito da operação é você impedir que o Shigaraki se transforme ou que chegue numa potência de corpo e de poder que talvez seja irreversível, né? Que é também aquela junção com o All For One, né? Então tem todo esse ponto da construção do vilão, do experimento e de você tentar cortar aquilo antes que seja tarde demais. E isso aqui é literalmente o que acontece. Eu acho legal esses primeiros episódios, porque além de a Mirko apresentada muito mais a questão de batalha, do heroísmo e do visceral, né? As batalhas são violentas, sim, as batalhas são fortes, os heróis se ferram de verdade, eles se machucam, eles apanham, eles estão lutando com pessoas, com monstros, né? Com os Nobus muito fortes. Então é legal ver o quanto de sacrifício eles estão fazendo. E é um clima de tensão e de batalha elevado que te faz ficar preso, né? Os capítulos passam muito rápidos, porque eles têm muitas batalhas, eles são interessantes e eles te prendem na tela, cara. Eu acho que eu me senti muito nessa primeira parte da temporada querendo saber o que ia acontecer.
Eu acho muito foda isso, que tipo, é a ponta do iceberg, porque vem muita desgraça depois, sabe?
E, cara, o ponto do que você comentou do Hawks e do Twice, ele é muito legal, porque além de ter uma batalha incrível, a gente tem ali uma construção de duas ideias diferentes e de dois lados diferentes e do entendimento do que é o heroísmo por um e por outro. E também tem o Dab envolvido na questão, que é um ativo e um personagem importante da temporada, né? É um cara que vai ter... Já tem um destaque durante as outras temporadas, né? Mas agora ele vai ter, de fato, uma revelação e um momento importante ali, né? No, mais pro final desse primeiro arco.
Essa parte do Hawks e do Twice é muito importante porque ela estabelece principalmente a ação da união dos vilões, né? Principalmente do Dab,
uhum,
e da Himiko, né, cara? E, tipo, são os mais impactados pela morte do Twice, né? O Dab mais por uma questão de usar aquilo como um sinal de que os heróis não são tão corretos assim, né? Mas a Himiko realmente por ter um amigo que foi assassinado, tá ligado? Isso é, uhum, pesado, sabe? É realmente uma construção dos personagens legais, cara, da parte dos vilões, né?
E o Boku no Hero, ele tem essa tendência de tentar colocar de alguma maneira... bem colocada, assim, às vezes, não é uma coisa de camadas e complexa, mas de expor o que levou os vilões, né, os vilões do anime a serem vilões, né, ou então a defender os ideais que eles acham que são os corretos contra os heróis da história. E muitas vezes você acaba criando algum tipo de empatia ali porque tentar se colocar. O Twice é um exemplo muito bom disso, né, de você, pô, tentar entender o lado dele, por que ele tá ali, contra o que ele tá lutando, e você às vezes fica até pensando, cara, por que o Hawks fez isso, né? E a coisa é crescente, né? Mas a coisa é também uma disputa de vida ou morte, uma disputa de ideais e de futuro, né? De saber como as coisas vão ser guiadas pra frente. E de também entender que eles, aquelas partes ali, elas são essenciais pro todo, né? Tanto pra parte dos vilões quanto pra parte dos heróis. E essas divisões que o anime faz no começo, né? Que ele, você tem essa parte de dentro do hospital, no subterrâneo, nos laboratórios, você tem a parte do Hawks, você tem uma parte externa com todos os estudantes. É, os estudantes nem tanto, porque os estudantes estão mais se defendendo a cidade, né?
Eu acho guardando, legal que são escolhidos alguns específicos por estratégia, sabe? Pra utilizar golpes de área. Eu acho muito legal essa ideia, sabe?
Porque eles são todos numa parte externa, né? Com uma cacetada de vilões e uma cacetada de heróis realmente lutando pelo espaço, lutando pra conseguir defender ali os heróis, tentando prender os vilões, obviamente, e também conseguir executar um plano deles de não deixar o Shigaraki despertar, de você vencer o All for One e tudo mais. E essa separação de unidades é muito bem colocada no anime, porque você tem vários momentos e vários poderes e vários personagens aparecendo e mostrando algumas características, principalmente de batalha, que você não viu ainda durante o anime, né? Você pode ter visto pinceladas, mas aqui são batalhas de vida ou morte, né? É um nível a mais, né?
E eu acho que é muito bom quando há o despertar do Shigaraki no hospital, cara, e realmente é uma parte muito pesada, sabe? Porque o poder dele é muito destrutivo. Então você vê realmente eles muito desesperados, porque toda aquela parte deles fugindo, dos heróis lá que ficam no meio do caminho, e ver como o Shigaraki tá forte, sabe? Eu acho que começa já começa a segunda parte, digamos assim, dessa batalha, né? Que é realmente os heróis contra o Shigaraki.
É muito legal isso, porque assim, desde a última temporada que a gente viu todo o flashback do Shigaraki, nessa temporada, o começo ele tá ali se aprimorando fisicamente com o seu poder, né? Pra chegar no exemplar e no vilão perfeito, né? O vilão que vai ser o vilão da história. Ele vai ser o cara a ser derrotado. Ele vai ter um poder que, no caso, o poder dele já era apelão, né? Ele desenvolve ele e você percebe que o poder dele evoluiu. Então a gente tem um vilão que evoluiu, né? Um vilão que foi treinado pelo seu mestre, mas acabou se tornando uma coisa só. E até, em alguns momentos, ele dá a entender que ele já superou, né, também.
Eu achei mais, tipo, no sentido... Depois eu achei, no decorrer da história, eu achei que realmente meio que perdeu um pouco isso pra mim do Shigaraki, sabe? Eu achei que, tipo, é muita... Pelo menos tratam muito como manipulação só do One for All, sabe?
Então, eu acho que em alguns momentos ele dá muito claro essa sensação do One for All, que o One for All usa o Shigaraki como realmente corpo só, né? Como um lugar um corpo que ele pode usar as habilidades dele e realmente alguém que ele pode continuar vivendo e passando isso pra ele. E em alguns momentos o Shigaraki dá pequenas pinceladas de que, pô, a minha opinião é a que vale, eu não vou ficar só te escutando e eu vou fazer da minha maneira.
No episódio que eles estão lá no mundo, lá entre que aparece o One for All, aparece os outros possuidores lá do One for All também, que eles estão no mundo com Midoriya, sabe? Aquilo realmente também tem um ponto que o Midoriya meio que também entende que é possível salvar o Shigaraki de alguma forma, sabe?
Uhum.
Lá tem um ponto, um aspecto que é tipo meio de diferença do Shigaraki com o All for One, né?
Mas eu acho muito foda, por exemplo, quando eu falei da evolução do poder do Shigaraki, o Shigaraki, meu, ele consegue destruir uma cidade sem precisar tocar, né? Porque antes a gente tinha aquele poder dele que ele tocava nas coisas, mas agora meio que indução o negócio. Se uma parte é destruída, a outra... A que destruir a próxima, vai ser um efeito dominó, né? Tudo vai se destruindo. E tem essa parte de destruição do Shigaraki, que é uma coisa, tipo, muito forte, né? Pra, primeiro, ser desesperador, isso é uma boa, porque pros heróis é tipo, meio que não tem como vencer um poder desse, então a gente não sabe muito bem o que vai fazer. E você vê que o cara tá num nível de poder muito grande e é meio que, meu, não tem muito como lidar com esse tipo de poder, né? A gente não sabe muito o que fazer. Ele é caótico, ele destrói tudo e ele tem um objetivo muito claro e específico nessa parte, que é o Midoriya. Ele quer Midoriya. O All for One. Ele quer o poder do Midoriya. Ele já está com essa habilidade do All for One, que é de pegar os poderes pra ele, mas agora ele precisa do One for All, né? Que é o outro poder, é o oposto dele, e é o que vai fazer com que ele seja o ser definitivo lá, que ele tenha toda a força que é necessária pra todos os objetivos dele. E, cara, além de ser muito overpower já, esse objetivo é muito claro, e ele vai passar por cima de todos pra conseguir conseguir isso. E a temporada agora, é, temporada não, essa primeira parte, os episódios eles vão focar muito nessa disputa, né? E aí o Midoriya começa a entrar mais a história também,
né? Porque vem o ponto do Midoriya, que é o Midoriya, ele tem aquele princípio, né? Que tipo, ele quer salvar todos. Então, se o cara tá atrás dele, ele vai em conta do cara pra tentar impedir, né? Pra sair de perto das pessoas que ele se importa, né? Então fica muito nessa luta realmente depois. E essa parte eu acho muito foda, a parte da luta, que é fica o Endeavor, o...
Muito foda.
O Gran Torino. Aí vem o Bakugou, o Midoriya, o Todoroki, tudo pra lutar com
o Aizawa.
Isso que é foda, porque como o Shigaraki ele tem um poder de reconstituição, então eles têm que usar o Aizawa pra anular esse poder do Shigaraki pra poderem ocasionar algum dano, tá? Porque senão o cara é invencível, né, cara?
Cara, eu acho muito foda. Mas aqui é perceptível uma coisa, não sei se você teve essa sensação. Eles chegaram numa... O Shigaraki chegou numa escala de poder tão grande, que os outros personagens, que são muito fortes, eles têm que... fazer um esforço dobrado pra poder nivelar o poder dele. Isso é, estão lutando em vários heróis. A gente tá com o Endeavor, que é o herói número 1. A gente tá com o Bakugou, que é muito forte. Com o Midoriya, que além do One for All, ele também tem as outras habilidades que estão sendo despertadas. E é uma coisa que eles trabalham muito mais essa temporada. É, você tem outros heróis ali em batalha que estão toda hora ali chegando e batalhando. Só que no caso do Midoriya, no caso do Bakugou, eu sinto que muitas partes eles chegam num limite e você fala, daqui não passa. Aí no outro episódio eles voltam e conseguem lutar mais um. Pô, é tipo muito o poder do protagonismo, de alguma forma.
Tem que ter, cara, tem que ter, pra funcionar, sabe?
Porque, assim, eu entendo que eles são realmente fortes, mas dá a entender, porque são várias, é uma batalha longa, né? São vários momentos de batalha, são vários acontecimentos.
É intercalado com outras batalhas. A principal é a do o despertar do Gigantomaquia, né?
Sim, que é uma parte importante.
Pô, a parte do Gigantomaquia contra os alunos da Uei, cara, contra com os amigos do Midoriya, eu acho muito legal, velho. Toda a estratégia que eles tentam usar, sabe? Eu acho um capítulo bem interessante. E
não,
é tudo
é bem
intercalado
legal,
entre...
Pra mostrar também os outros, né?
É tudo intercalado com essa luta, né?
Aqueles ambientes diferentes que vão intercalar num local só, né? Porque o Gigantomaquia desperta no momento que ele sente a presença do Shigaraki, né? Sim. O Shigaraki despertou, então eu vou encontrar o meu mestre. No caminho, tem os estudantes da Uei, tem os outros professores, tem a Midnight, que é uma personagem muito importante, depois vai ter um desfecho muito triste na temporada. E o Gigantomaquia tá indo nesse objetivo. A parte com os alunos é realmente muito legal, porque também dá aquela autonomia de que os alunos não são só alunos, né? Eles são heróis agora, de verdade. Eles têm responsabilidade, eles têm que agir e colocar a vida em risco. Então, eles têm essa responsabilidade. Apesar de o anime trabalhar várias vezes com esses momentos, aqui é uma missão, é um momento que tem o grupo inteiro, né? Porque em outros momentos foram selecionados alguns alunos só, né? Pra participar de algumas missões. Aqui a gente tem um grupo inteiro, todos os estudantes fazendo... muito do que eles treinaram, e a gente viu várias vezes, e a gente viu de maneiras legais e viu de maneiras chatas durante o anime. E aqui é de uma maneira muito legal, porque é uma operação, é uma batalha realmente grande, e essa convergência posterior vai fazer com que a batalha continue grandiosa. Mas eu acho legal, a luta em si, a animação, a batalha, movimentos, é muito legal. Todas as resoluções que eles dão pros poderes, tanto do Shigaraki, do Midoriya, do Bakugou.
Então, e tem um outro ponto que é o do Bakugou, você mencionou, que tipo, tem essa questão, tem um capítulo que fala muito da evolução dele como pessoa, né? Principalmente nessa questão de proteger o One for All, né? No caso, proteger o próprio Midoriya, né? Que tornou um amigo dele. Mas ao mesmo tempo, pra mim, não mudou muito do personagem. Eu continuo não gostando do personagem. Eu entendo que tem uma evolução
eu acho o Bakugou,
dele, tá ligado?
Eu acho o Bakugou menos insuportável do que ele era durante o anime.
Mas não é nada que pra mim muda tanto, tá ligado?
Sim, eu também, tipo, continuo cagando pra ele. Mas antes ele me incomodava até em alguns momentos. Mas agora eu acho que ele consegue segurar mais, ainda mais, esses momentos que são mais importantes, né? Momentos de batalha, momentos que ele tem que ajudar os amigos. Ele cria um senso maior de amizade, de responsabilidade, de companheirismo. Eu acho que essas coisas eles conseguem trabalhar de melhor forma e fazer com que o personagem seja menos irritante, né? mas querendo ou não, da batalha, o Bakugou sempre funcionou e continua funcionando muito bem. O poder dele é muito legal e a combinação de poderes e a forma forma que funciona na batalha e na forma que os personagens encontram pra lidar com o Shigaraki e todo o poder dele é muito legal. E falando do Midoriya, só pra gente não passar batido por isso, é legal ver também o Midoriya usando os poderes que ele despertou no, na última temporada, né? Essa questão dos poderes dos outros portadores do One for All começando a despertar no Midoriya, né? Então o Midoriya tem essa coisa especial, né? Essa habilidade especial de conseguir usar o poder dos outros.
É, isso é mais detalhado depois da segunda parte, mas é o princípio nessa luta, né? Que é muito do encontro também dele. Muito porque pela essa questão também de mostrar meio que o interior do poder deles, sabe? Do One for All e do...
Eu acho muito legal isso.
Que é meio tipo... Tá. É, realmente, são dois...
É uma memória... É
uma moeda, né?
É, e é uma memória do poder, sabe? É... Ele carrega habilidade, carrega o poder, então você tem a memória dos outros usuários. Eu acho muito legal essa resolução da conversa com os outros usuários e você usar as habilidades. Obviamente, isso torna o personagem mais overpowered do que já é, com certeza. E ele também é um bom gancho para você resolver vários conflitos, colocar habilidades que ele precisa na hora da batalha. Funciona super bem. E aqui na batalha, realmente elas aparecem quando ele necessita. E posteriormente, quando a temporada se presta a conversar sobre isso, ela dá boas explicações e eu acho que é uma coisa que funciona. Foi uma sacada muito legal de você conhecer os outros personagens, os outros portadores, e você também fazer com que o Midoriya entenda o poder dele e continue crescendo, evoluindo como o herói que ele vai se tornar, né? Que a gente já sabe desde o começo da história.
É, eu acho que uma dessa primeira parte, acho que é a parte, uma das maiores revelações, mais impactante, é a do Dab, né? Aquele capítulo, a dança do Dab, sabe? É absurdo, eu acho ele muito bom, sabe?
Muito bom.
Essa questão dele ser filho do Endeavor, dele ter tido, dele justificar porque ele é daquele jeito, porque ele tem aquelas cicatrizes, porque ele tem esse poder também, né? Porque você para pra pensar, pô, é meio óbvio que ele tem alguma relação com o Endeavor, tá ligado? Eu acho da hora, tipo, essa parte de ele tentar demonstrar, jogar todo o público contra o Endeavor, uhum, contra todo mundo. E as provocações que ele faz, não só pro Endeavor, mas pro Todoroki, né, cara?
É, com certeza. Eu vou te contar que essa parte do Dab, eu já sabia. Porque eu já tinha tomado spoiler antes da temporada, assim. Quando isso aconteceu no mangá. Quando o anime era. O mangá e o anime estavam mais populares. Então se falava mais sobre isso. Vira e mexe, você entrava no Twitter, tinha o Trend Topics ali de um acontecimento de um capítulo. Então essa parte. Essa revelação do Dab eu sabia. Mas é interessante ver no anime como que isso se dá, né? Porque você sabe uma coisa, mas como isso se dá é diferente, né? Que. O Dab sempre foi um vilão que o pessoal sempre ficava mais de olho, gostava da habilidade dele, achava interessante, mas não entendia muito bem
porque
de onde
era
que era.
Ele era mais ativo, assim, né?
Sim, com certeza. E essa revelação e toda a questão de mostrar o passado dele, ele ser filho do Endeavor, a relação deles, eu acho legal, acho que é uma boa explicação, eu acho que gera uma cena de combate incrível. Eu acho que essa questão também justifica, mas não totalmente, o quanto eles colocavam peso no passado e na relação do Endeavor com os filhos, que é uma coisa que eu já reclamei em outras temporadas. Falei, nossa, mas, pô, não sei, cara. Parece que isso aí tá barrigando, sabe? Tá a mais. Não precisava ser tudo isso. E tudo aquilo foi mostrado, dá um peso maior pra essa revelação. Então, eu acho que funciona. Essa questão de jogar o público contra os heróis, eu acho muito legal, porque é uma coisa que Boku no Hero trabalha, não de agora, já trabalha há algum tempo. Depois, desde o Sten, né?
Depois a gente vai comentar, mas essa temporada ela trabalha muito bem.
Desde o Sten, e essas pitadas vão sendo jogadas durante toda a série, que, tipo assim, apesar dos heróis estarem aí a defender a população, sempre tem o cinza ali, sempre tem uma coisa que não é exatamente só rosas, só flores, só coisas boas. Tem uma coisa para ser discutida, tem uma coisa que pode ser levada em consideração, e o Dab escancar os erros, escancar os problemas dos heróis, que além de heróis são pessoas que cometem erros e que estão arriscando a vida o tempo inteiro, ou seja, pro bem ou pro mal. E é muito legal ver esses pontos serem colocados, né? Obviamente, tudo isso, todas essas revelações, e tem muita coisa acontecendo na temporada, num cenário de batalha caótica, sim, né? Quando o Dab faz a revelação, porra, tá Dab, tá Gigantomachia, tá Shigaraki, tá Todoroki, tá Midoriya, tá Bakugou, tá Endeavor.
Todo mundo quebrado, né?
Todo mundo quebrado. E o Endeavor, se você parar pra pensar, ele é basicamente o que menos luta nessa parte toda de batalha, porque ele tá, primeiro, ele gastou muita energia com o Shigaraki, com todos os problemas, e depois que tem a revelação, basicamente desliga.
Ele fica em choque, né, cara?
O choque dele é real, e eu acho que a série transmite muito bem o tamanho do choque pra ele.
Eu, além de contar também com, a, com o ataque no Aizawa, com a bala que tira os poderes também, né?
Sim.
É um negócio bem foda também, ó.
Porque, assim, o Boku no Hero, apesar de ter algumas mortes nesse pedaço, nessa batalha, o Boku no Hero não é um anime que mata muitos personagens principais, mas uma morte, você pode considerar, entre aspas, uma morte no anime, e principalmente num shonen, num anime com habilidades e com lutas, é os heróis que vão perdendo suas habilidades no caminho. Isso o Boku no Hero faz com alguma frequência, né?
Sim.
Tanto que tem uma reviravolta de um personagem que basicamente morreu e volta nessa parte de batalha, que é muito foda.
Não, cara, é assim, eu tenho sentimentos confusos com relação a isso. Com dois personagens, né? Um que eu acho muito legal a volta, que é o que você falou, que é o Giannis. Eu acho a volta dele muito boa.
Uhum, tá ligado? Eu acho legal. A habilidade dele é muito legal.
Ele é muito forte. Dá pra ver que ele é muito forte. Ele consegue meio que derrotar o Gigantomachia de alguma forma, ajudar, né? Porque, na verdade, quem derrotou foram os alunos da Way, depois o anestésico lá e tal. Mas, por exemplo, a volta do Mirio, que é um personagem que eu adoro. O Mirio Togata é um personagem que...
Mano, acho que eu tenho a mesma opinião que você.
Eu adoro esse personagem, mas a volta dele é sem graça.
A volta dele, além de ser sem graça...
Não tem, tipo, um destaque, sabe?
Apesar ela que parece muito um fanservice.
Dá pra entender que, tipo, realmente, naquela situação não era pra ter destaque, tipo, porque eles estão numa luta muito fodida, todo mundo tá ferrado e tal, mas parece realmente que, vamos jogar esse personagem aqui, sabe?
Não, e outra, eu acho que acaba tirando muito do peso do que aconteceu com ele.
Também.
Tira muito do peso daquele arco, porque quando foi mostrado todo o potencial, a habilidade dele e toda a trajetória, a batalha e a missão, até ele perder os poderes, é muito forte, né? É impactante não só pra ele, como também pros outros, pro Midoriya, personagem principal, e também pra outros que estão acompanhando ele ali, All Might e outras pessoas.
Sim.
Quando você chega aqui, ele simplesmente aparece, aí tem uma cena ali de 2 minutos falando como ele recuperou os poderes, eles já criam um gancho ali com a... É Eni o nome da personagem ou Eri?
Eri,
eu esqueci.
Né?
Eri, né? E, cara, já cria um poder que ela tinha de tirar as habilidades e fala assim, mas ela pode meio que reverter também, usar ao contrário o poder. Então você cria um gancho ali muito bom pra você reverter muita coisa durante o anime ou durante a história depois, sabe? Cria um precedente que pode ser perigoso justamente por isso, por tirar peso de muitas coisas que podem acontecer. Como eu falei, não tem as mortes, perder os poderes, estar fora de combate, não poder ajudar os companheiros, as batalhas, participar ativamente, é uma morte pro anime, pra esse tipo de história. Então eu acho também, concordo com você, Everton, que nessa parte do Mirio, apesar de eu achar muito legal em luta, muito legal mesmo, ela acaba sendo um fanservice perdida e acaba tirando um pouco do peso da própria história dele que foi contada antes.
Sim, eu concordo muito com isso, velho. Apesar, por exemplo, o contrário do Giannis, porque o Giannis, ele não tinha esse peso, ele não tinha essa posição, mas quando ele morre é muito impactante, porque é o Hawks que mata, você fica com essa dúvida e tal, e quando volta você já sabe que o Hawks era um espião, tá ligado? E volta o Giannis, eu acho legal, sabe? Funciona.
Não, é muito legal mesmo. E é basicamente, quando ele volta, é a resolução da batalha, né?
Então, aí a gente entra na questão, né? Porque tem um último capítulo, a parte da resolução mesmo, que é o do Mr. Complex lá, que ele tem um puta destaque, que ele consegue meio que tirar a união dos vilões de lá, né? Mas eu acho que as consequências é um negócio que eu achei muito bem feito, velho, na história. Eu achei muito, muito bem feito. Eu acho que tem uns capítulos que você fica, caramba, cara. Porque eles se ferraram muito, muito, muito mesmo.
Sim, 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 sim. Apesar de não ter as mortes, algumas mortes, né? De personagens principais, mas a gente tem, primeiro, na resolução da batalha, a gente tem o Mr. Compress, tem o Spinner, tem outros vilões ali, o próprio Gigantomachia, e eles conseguem dar um jeito de Shigaraki fugir. E meio que o Shigaraki, na verdade, nem queria sair dali, né? O One for All, que meio que num acordo, eles falaram, não, vamos nos retirar da batalha aqui, porque você chegou no seu limite. Porque os heróis conseguiram fazer com que ele chegasse no limite de quase morte ali, ou de que os poderes deles já estavam basicamente no limite, né? Ali não tinha mais o que fazer. Então eles conseguem essa fuga, né? E posteriormente, todos os eventos que aconteceram aqui de batalha, eles, porra, destruíram uma cidade, inocentes foram mortos, a gente entende isso, as coisas foram destruídas, heróis foram mortos, heróis perderam habilidades e perderam...
Eu acho foda a parte... Primeiro, a desconfiança do público, que os heróis perdem totalmente a confiança do público. Os heróis se aposentando. 100%. Isso eu acho muito foda, que os heróis...
Porra, é legal mesmo.
Tem aquela parte que a Ochako tá vendo e o maluco fala, pô, não tem jeito, eu vou abandonar isso, tá ligado? Eu acho muito foda isso.
Tem um episódio, que é o 127, que ele é literalmente o Midoriya relatando os acontecimentos pós-batalha, né? Uhum. O que aconteceu, prisões, a baixa popularidade dos heróis. Tem uma personagem que, apesar de não ser das principais, é um personagem muito recorrente desde o começo, que é a Midnight, né? Que é a professora, que ela morre nessa batalha. Sim. Então tem esse peso ali de um professor que tá com eles desde o começo, que também morre. Então essas consequências, elas são reais e são pesadas, né? E esse episódio é muito legal pra ilustrar isso, porque mesmo que seja um episódio de descanso ali do ritmo que tava sendo apresentado, é um episódio triste, é um episódio que você se questiona realmente do peso das ações dos heróis, o quanto eles foram bons ou ruins no que aconteceu.
E o quanto aquela questão de, tipo, mano, não ter o símbolo do All Might é bizarro.
A estátua do All Might com a placa do... Como é que tá escrito? I'm not there.
I was not there, tá ligado?
I was not there, alguma
coisa
assim.
Mas tipo,
isso
daí já é mais na segunda parte, né? Que é depois
não é nessa primeira? Eu achei que parecia nessa parte já.
Eu acho muito foda que no capítulo seguinte, aí acontece uma desgraça maior ainda. Que é tipo, a união dos vilões simplesmente, porra, liberta todos os presos possíveis, sabe?
Eu vou falar, assim, eu acho muito legal isso que acontece, porque...
Não, tipo, eu acho esquisito.
Eu acho esquisito pra caralho.
Tipo, mano, como eles conseguiram... Beleza, você tem um sistema de segurança o pior possível do mundo.
Não, o sistema de segurança... Cara, eu fiquei pensando, eu falei assim, porra, a ideia é legal, mas, mano, simplesmente todos os heróis foram dormir, descansar, então. Foram pro hospital, e os heróis e os vilões continuaram de boa, falaram assim, vamos ali no Tártaro, que teoricamente é a prisão de segurança máxima, é a pior prisão que tem pra prender os vilões, e eles conseguem com certa facilidade libertar todo mundo, né? Eu acho que seria mais interessante se partisse uma rebelião interna, sei lá.
Eu acho que seria mais legal também.
Acontecesse alguma coisa
invadindo,
que eles fez...
sabe? Se fosse alguma tipo assim, coisa combinada, tá ligado?
Ou esperando
externo,
um ponto, né? Porque ele só serve pra, primeiro, mostrar que o Shigaraki e o All For One estão realmente com um poder imparável. Então eles vão lá, destrói o Tartaro, mas, pô, esperava muito mais, esperava que tivesse algum herói realmente forte ali que defendesse o local. Então, não tem muito isso. Eu entendo que os principais da história, eles estão ali se recuperando, o Hulk tá muito fudido, o Endeavor tá muito fudido, teve heróis que morreram, tem estudantes morrendo, o Aizawa perdeu uma perna, então, deu uns negócios assim... muito fortes, mas eu esperava mais de uma segurança do Tártaro, né? Então eu também acho isso meio caído.
Mas eu acho que o clima depois da série, eu acho que fica interessante, sabe? Essa questão das cidades em toque de recolher, todo mundo se escondendo.
Fica, eu também gosto.
Não tendo tantos heróis pra agir, os próprios pessoas sem poderes que estão também comprando coisas, armas do Redestro, tá ligado? Pra se proteger dos heróis que estão invadindo. Eu acho essa parte legal, que é onde acontece a parte do Midoriya, do Dark e Deku, né?
Então, essas pitadas, elas criam o mundo, ou então como o mundo tá ali, né? Eu acho interessante, e talvez é uma coisa que até falta em muitos shonens, que é você ter as grandes batalhas e saber o impacto que essas batalhas têm.
Tem consequências as coisas.
Nas pessoas normais, as consequências, como os personagens e como as outras pessoas que veem aqueles personagens estão... você tá falando dos heróis que protegem o mundo, então você tem que saber como as pessoas estão vendo eles depois que eles não conseguiram proteger. Porque foi do objetivo da missão, ele foi totalmente fracassado, né? Ele só conseguiu despertar o Shigaraki, eles não conseguiram chegar onde chegaram, teve toda a coisa do Dab, teve muitas coisas que foram só pontos negativos pra eles. E ver essas consequências é muito interessante pra saber como é que a história vai se desenrolar e como os personagens vão agir, né?
Apesar que essa segunda parte da história eu acho ela meio esquisita.
Só antes de você começar a segunda parte, eu acho que tem mais uma vez 3, é, o Endeavor relembrando a criação dos filhos, o casamento, eu acho que é também mais uma parte que é meio repetitiva.
Ah, pra caramba.
Eu acho que, porra, isso aí tudo você já entende. Pode mostrar coisas diferentes, mas, porra, é uma coisa que você já entendeu. Eles estão colocando desde o começo do anime, então eu acho que é uma parte que não precisava ser introduzida de novo e tem basicamente um episódio só pra isso. E dois. O último... É mais ou menos dois, né? E é porque tem um que é o passado do Hawks, que também vai mexer muito
que
com...
Que é bem legal.
Que tem Hawks. A parte... A do Hawks é legal pra ver... Porque o Hawks é um personagem que não tinha sido apresentado esse passado, hein? Então é legal ver o que acontece.
E ter também... Mostrar que esse... Que tem esse... Como é o nome do comitê de segurança, que é bem filho da puta também, sabe?
E antes de começar, de fato, o arco, né? O arco do herói negro, do Dark Hero, que começa mais no episódio 132, que a gente tem uma parada, né? Do 131 pro 132, tem uma parada de 2 semanas pra começar um novo arco. O último episódio, ele é legal justamente porque ele se foca basicamente no Midoriya conversando com os antigos usuários One for All dentro da sua mente, né? Dentro do seu poder. Sim. E tentando entender qual que é a decisão que ele tem que tomar, porque a gente acabou não falando tanto, mas o objetivo de chegar aqui era tomar o One for All. E o One for All, o Midoriya como sucessor do One for All, é uma coisa que fica muito clara pra, tipo, abertamente clara pra muitos personagens, dos principais, e fica meio subentendida pra vários, né? Sim. Então a gente sabe que o Midoriya, esse Sim. segredo que ele tem desde o começo do anime, ele já não é mais segredo, né?
Uhum, e a gente entende que tem algumas coisas que são realmente especiais no Midoriya, né? Que a questão dele não ser um cara sem poderes e os outros usuários terem poderes já naturalmente, sabe? E também um ponto que é aquela questão quando eles falam que ele é o último, praticamente o último usuário do One for All. Isso eu achei muito foda, tá? Dá um peso muito forte pro personagem, né?
Não, com certeza. Você aumenta o peso dele e é um peso que vai levar a que ele vire o Harry Potter na próxima fase.
Então, cara, eu acho estranha essa segunda fase.
A gente começa a segunda parte, o Dark Deku, com um arco que... Bom, basicamente, no primeiro capítulo a gente sabe que o Midoriya, a decisão que ele toma pra tentar proteger os colegas e as pessoas, sair da escola.
Eu não entendo essa porra. Honestamente, eu achei muito estranho. Primeiro, essa parte de do All Might, do Endeavor, do Hawks, do Giannis fazerem um grupo e, tipo, Midoriya, vai ser o nosso agente secreto porque vai servir como uma isca, sabe? Então, pra você vai se manter longe dos caras pra proteger a escola, sabe? E você vai ser tipo meio que uma isca. Mas tá tudo bem porque você tem um monte de poder agora e você consegue se virar, tá ligado? Eu acho muito legal essa parte dele desenvolver todos os poderes dos outros usuários. Eu acho muito legal os poderes, eu acho muito legal porque ele é um personagem muito inteligente, ele sabe usar estratégia com cada poder. Pô, isso é muito legal. Mas realmente é muito estranho. Muito estranho essas decisões.
Eu vou falar a verdade que eu não compro o Dark Deku.
Eu acho que assim, você
não vê de onde vem. Eu não sei se o autor pensou que essa questão do anti-herói, entre aspas, vamos dizer assim, ou então uma versão dark de um personagem, sei lá, vibe Sasuke, vibe, sei lá, qualquer outro personagem
Shonen que aparece aí. O que tem de dark dele é que ele coloca a capa do Gran Torino, só, tipo...
Então, ele coloca a capa do Gran Torino, aí ele coloca aquela máscara, fica com um bico sujo.
Não é nem, tipo, exatamente, ele fica sujo, é isso. Sabe?
Mas, assim... Pra mim, não vem uma construção de... Assim, lógico, teve perdas, teve conversa com a mãe, uma parte muito bonita do poder estar no hospital. Mas eu não vejo ele com essa mudança de personalidade, sabe?
Não.
É uma mudança... Ele abandonar a escola, eu acho que até... Ok.
É pro personagem.
É compreensível, né?
É claro, sabe? Porque é muito daquela questão do Deku ele querer carregar essa responsabilidade sozinho, né? E não querer machucar ninguém.
E isso conversa totalmente com ele.
E eu acho legal, tipo, depois, a parte da construção dos colegas dele, falando assim, não, cara, você não precisa carregar esse fardo sozinho, tipo, e como ele revela pra ele, pra todos da sala dele, que ele tem o poder do One for All, que ele, os caras estão atrás dele e tal. E essa parte eu acho a mais legal dessa parte do Dark Hero, que é a do... essa questão dos amigos dele, falando assim, não, cara, você não precisa fugir, você pode ficar aqui com a gente, cara. Eu acho interessante essa construção dos amigos dele, mas realmente ele não tem... Não muda muita coisa.
Tanto que eu acho que essa parte do Dark Deku, ela é tão até jogada de alguma forma, ou então inserida de uma maneira
que não faz muito sentido, que o próprio autor abandona isso muito rápido. Porque se você se prestou a colocar ele como uma versão dark, uma versão maldosa, ela demora 4 capítulos e acaba. Então, tipo, realmente não tinha muita necessidade de fazer isso. É, ou você mantém ele fora da escola por um tempo normal, com a personalidade dele, ou então não faz muito sentido, é só uma perca de tempo.
Como eles fazem essa questão de ele voltar depois pra escola? Não, tá tudo bem, vamos ficar com ele aqui pra... Tá tudo tranquilo, a escola tá protegida agora, não tem problema, sabe? Pra mim é muito conflitante isso, porque eu acho ruim essa questão dele voltar, tá ligado? Tipo, dele, tipo, ah, vou voltar aqui agora, ok, agora também a gente consegue... Mas... parte do capítulo, da declaração da Ochako, dela justificando porque
tudo é muito legal.
Eu achei muito bonito, tá ligado?
É muito bonito. Porque, assim, nessa parte do Dark Deco, a parte mais importante de batalha é quando ele encontra a Lady Nagant, que é uma ex-heroína, né? Uma ex-agente do lado dos heróis, que acaba indo pro lado do All for One, e eles acabam se encontrando ali, e ela é meio que uma ex-heroína que perdeu a fé ou perdeu a crença nos heróis, né, e acaba se voltando contra eles, e tem um poder interessante ali de criar as armas no corpo, né, de atirar pelo corpo, é legal, cria um episódio de batalha legal, interessante, e aí ela serve pra dar umas pistas pra eles. Só que, assim, essa parte é tão até desperdiçada, porque até as próprias pistas que essa personagem série ou dá pra eles não dão em nada, então é tipo, meio que não serviu pra nada essa parte, entendeu?
Eu concordo.
Mas aí, posteriormente, a gente vai ter também uma parte que é mais um clichêzado do Shonen, que é o poder da amizade, mas, pô, foi feito de uma forma bonita, foi feito
a luta do Deku contra a Sala é muito legal.
É muito legal, é um repeteco do que o próprio autor já fez quando só que em vez do Deku era o Mirio na parte que aconteceu, mas, assim, tem um peso diferente, tem uma ideia diferente, é uma luta muito legal, é uma luta que, mais uma vez, a gente vê a habilidade dos outros, a gente vê quanto o Midoriya está forte aqui, quanto ele já está dominando as habilidades dele e, porra, posteriormente tem a volta dele. Eu acho muito legal o confronto de você não é bem-vindo aqui porque você é a fonte do problema e como os amigos dele estão do lado, então companheirismo, essa coisa.
Que ele salvou, né?
Tipo, pelo caminho.
E a própria declaração da Ochako eu acho muito bonito, tá ligado? Do jeito que ela fala, pô, olha pra ele, olha como ele tá, sabe? Pô, vocês não vão ajudar o cara mesmo?
Só achei que a mãe dele vacilou de não ter ido lá abraçar o filho. Eu fiquei esperando a mãe foi a última, velho. Eu falei, caralho, que mãe é essa, mano? Mas beleza. Mas, assim, eu acho que vale. É aquela coisa do poder do companheirismo, né? Os amiguinhos ajudando. Mas é feito de uma maneira bonita, porque a gente que tá acompanhando o anime desde sempre sabe que o companheirismo e as relações de amizade ali são verdadeiras, né? São bem construídas.
É muito isso também, né? Tipo, é muito essa relação dos próprios colegas, sabe? Tem muito disso. Ele não é um... Como eu posso dizer? Ele não é tão dramático, né? Ele tem esse ponto... Uhum. Não, eles são amigos, eles... tem carinho pelo outro, é isso, tá ligado? É assim que funciona, eles são heróis e é assim que funciona, sabe?
Eu acho que se, tipo, o Midoriya tivesse matado um vilão na parte da batalha, talvez poderia dar um peso maior
Dark
de, tipo...
Hero, né? Pro anti-herói, né?
Ficar triste, de real, não triste, mas sentir que eu tenho um peso, né? Sentir que eu tenho uma coisa... escura dentro de mim, esse sentimento ruim, né?
Então eu vou fazer qualquer coisa pra impedir...
Exatamente. Então... E isso que eu tô falando, essas críticas, essa segunda parte, não tira os méritos do que é, tipo, tem batalhas legais, tem o reencontro dele com o muscular lá, que, porra, é muito foda. Logo no primeiro episódio da temporada, dessa parte aí, do episódio 162, tem uma puta batalha. A batalha com a Lady Nagant é legal, a batalha deles com os amigos dele é muito legal. Então, ele tem os problemas de narrativa, mas aqueles problemas que a gente apontou aqui, que não fazem muito sentido, que talvez não poderiam ser feito trabalhado de outra forma, ou poderiam nem ter aparecido, mas, assim, os acontecimentos em tela são legais. Eu não me senti em nenhuma maneira tipo, ai meu, não quero assistir esse episódio, não, tá muito chato. Não, os episódios vão, eles vão bem, eles têm um bom ritmo, também. Eles fluem muito bem. Mesmo porque essa temporada, apesar dela ter, como a gente falou, alguns problemas técnicos de animação, de qualidade, mas nas batalhas ela continua entregando, ela tem uma trilha sonora incrível, que anima, que te traz pras batalhas, que te faz querer continuar assistindo o anime, então você continua assistindo, se divertindo, acompanhando a jornada deles. Eu acho que tudo isso ainda funciona muito bem.
O último episódio da temporada, eu acho interessante também, principalmente pelo encontro entre o All Might e o Sten, o que me levantou uma dúvida muito grande que eu não lembrava. Pra mim o Sten tinha morrido.
Não, ele foi preso.
Então, tipo,
foi, ele é tipo a primeira vez que o Endeavor mostra os poderes de verdade, assim.
Quando ele aparece no Tartarus lá, que aí eu vejo. Aí eu falei, caralho, esse cara não tinha morrido, eu achei que ele tinha morrido, né? Mas eu acho muito interessante o encontro dele com o All Might. E que mostrar que, mano, ele é muito fã do All Might, sabe? Ele é o cara verdadeiro herói que ele quer matar e que ele quer enfrentar, sabe?
Uhum. Sim, ele é fã do All Might, ao mesmo tempo. Ele tem muito da lógica deturpada, né? Do como fazer pra. O que é o herói, o que eu tenho que fazer, ou como eu tenho que agir. Então ele tem essa ideia de que todos os heróis do mundo não são heróis, muito pelos problemas, muito pelas coisas que são apresentadas. E a ideia dele, que foi plantada lá no começo, ela começou a ser mais a ter mais adeptos agora, né, nessa temporada, né? Então, principalmente por tudo que aconteceu. Então, o diálogo dos dois é um diálogo de muito é muito rico para a construção do próprio anime, né? Tipo, é uma coisa que conversa muito com o que já foi estabelecido lá no começo. Então eu gosto muito dessa parte e também gosto de uma coisa, que o All Might realmente ele não vai voltar mais. E isso é uma coisa que em certos momentos eu até ficava pensando, pô, acho que eles vão dar um jeito do All Might voltar. Sei lá, vou fazer alguma coisa, mas realmente não tem mais escapatória, tanto pra ele e o Sten também.
Eu acho legal
pelo que eu vi, ele também tá meio fora, ele já tipo, não vai mais participar.
Eu acho legal que mostra que o All Might não vai voltar como All Might, mas ele ainda é uma pessoa útil, sabe?
Ah, sim, querendo ou não, ele é um herói e, cara, querendo ou não, ele ainda é um cara que traz, a presença dele ainda é muito importante, né? Pro mundo, pros heróis e pro Midoriya, que é o seu pupilo, né? O mentor do Midoriya é o All Might, querendo ou não. E apesar de ele ter vários mentores agora, né? Que são todos os ex-portadores do One for All, ele também tem o All Might ali do lado dele o tempo inteiro, né? Continua funcionando muito bem a relação dos dois, né?
E a resolução final da temporada, que é a questão dos heróis internacionais, né?
Então. Porque assim, a temporada, como é grandiosa de batalha, ela também estabelece uma coisa muito, muito definida, como a gente comentou no começo, né? O Shigaraki é o vilão principal, Shigaraki/All for One, eles estão super poderosos, os heróis do Japão estão destruídos, eles estão tentando se reorganizar, o Japão, as cidades ali que aparecem na história, também estão destruídas, estão tentando se reorganizar, e eles precisam de ajuda externa, eles precisam de ajuda internacional. Então a gente vai ter agora a entrada de heróis internacionais, e a temporada termina com a principal heroína dos Estados Unidos, que é a All Might mulher, é a Star, aparecendo, né? E eu tô muito curioso pra saber, ainda não fui atrás, não fui tomar spoiler pra saber como é o poder dela, mas eu acredito que seja uma coisa muito apelona.
Com certeza.
E cara, eu tô muito curioso pra saber o que vai acontecer. A sétima temporada já está confirmada, então não sei se será a última temporada do anime, como eu falei, né? Não tem tantos capítulos de mangá, né? Tem mais ou menos 50 capítulos de mangá, que não é muita coisa, né? Eu acho que deve dar pra fazer, tipo, meia temporada, não sei exatamente quantos, mas...
Acho que vai esperar um pouco, né?
Eu acho que... E outra, provavelmente essa temporada só vai sair no segundo semestre de 2024, né? Então tem mais um tempo pra, pro mangá adiantar, pra história se concluir, pra muita coisa acontecer, mas eu tô na expectativa. Eu não lerei o mangá, serei forte, apesar de estar curioso, e vou continuar acompanhando o anime. E pra finalizar, né, Everton, vamos dar nossas notas, né, de 0 a 10.
De 0 a 10
o que é isso? O que?
Pô, aí é complicado, 0 a 10
Que eu não vou lembrar, foram tantas, né. Pô, durante todas essas temporadas
eu ia falar de versões do One for All, tá ligado, dos usuários do One for All, mas foram 9, tá ligado, não funciona, sabe.
De 0 a 10 versões atuais pro Menegel morto.
É foda, né, cara? Mas, tipo, eu dou uma nota, acho que um 8,5, cara. Eu acho que tiro um pouco por essas questões que eu falei, tá ligado? Principalmente desse arco final do Midoriya. Ficou meio inconsistente pra mim. Mas é uma temporada muito boa, cara. Eu acho que as partes das batalhas ainda são muito empolgantes. Tem algumas resoluções, algumas consequências que eu achei muito interessante como foram apresentadas. Cara, é um anime que eu gosto ainda, sabe? Eu acho que muita gente perdeu o hype.
Esse é o ponto, né?
Pra caramba ainda, sabe?
Esse é o ponto. Esse é o ponto principal, cara. também é um anime que eu me divirto muito ainda. É, eu confesso que eu vim sem expectativa nenhuma pra essa nova temporada. Tanto que, se eu não me engano, quando você começou a assistir, você falou, nossa, essa temporada já começa na batalha, né? Já tem muita coisa acontecendo. Aí depois, quando eu comecei a assistir, já tinham uns 4 episódios, 5 episódios da primeira da temporada, né? E eu assisti assim numa palavra só, cara. Aí quando eu comecei a assistir, eu falei, nossa, meu, tá muito legal essa temporada. E eu assisti semanalmente, então... É, foi uma experiência em assistir anime das melhores que eu tive em 2022 e 2023, né, primeira parte. É, e eu gostei demais da temporada. Eu vou dar um 8, que é um notão, porque a primeira parte eu acho muito legal em termos de batalha. É, em termos de batalha, um pouco da função dos personagens, algumas histórias reveladas, eu acho isso muito legal. As consequências também posteriores, mas eu realmente acho que a segunda parte ela perde um pouco na força, principalmente no que eles querem contar, né? Mas mesmo assim, ela entrega momentos legais, momentos emocionantes, momentos de batalhas boas, e ela me deixa com uma sensação de que, porra, eu tô muito ansioso pra saber o que vai acontecer nessa história, eu quero continuar acompanhando a história, e isso é uma sensação que eu não tive, de fato, quando terminei a quinta temporada. Então é legal ver o anime voltando aos eixos de alguma forma, e também espero que alguns problemas que tiveram nessa temporada sejam revistos, principalmente animação, alguns problemas de história, mas a história a gente vai depender do mangá, né? Então a história já tá feita, a gente só vai saber o que vai acontecer quando sair a temporada. É, uma coisa que eu não comentei, só rapidinho antes da gente... a nota final é 8.25, tá? Nota do Sofaverso para a sexta temporada de Boku no Hero Academia é 8.25. Boku no Hero Academia, ele não tem, pra mim, aberturas e encerramentos tão marcantes. Mas os dessa temporada eu gosto muito. Achei muito bonitos os dois.
São legais.
Achei muito bonitos os dois.
Mas também não são marcantes, né?
Também não são marcantes. Mas assim, eu achei muito bonitos os dois. Só fico pra constar aqui. O primeiro, que tem toda uma questão de HQ mesmo, né? De usando as onomatopeias. E assim, o segundo eu acho mais bonito ainda. Tem umas partes muito bonitas, assim. Eu gostei das aberturas.
Sim.
E dos encerramentos também. Uhum. Certo?
Certo.
Muito bem, querido ouvinte. Comenta com a gente o que você achou da sexta temporada de Boku no Hero Academia. Se você gostou ou não gostou dessa temporada. Se você está ansioso para a nova temporada. E vamos pro bloco final agora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando agora, né, a gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, que a gente... qualquer coisa. O que você traz, Everton?
Cara, eu vou comentar um filme que foi indicado ao Oscar, que eu assisti finalmente semana, que chegou no Star Plus, que é o The Banshees of Inisherin.
Sim.
E é muito legal, foi bacana pra caramba, velho, eu gostei.
Boa.
Eu achei, cara, uma história muito bizarra, muito...
Você não sabe você pra
fica,
onde
tipo,
vai, né?
Você fica, muito perdido, muito... Você fica muito curioso, sabe? Eu achei que um filme muito interessante, cara. É um filme muito bonito, muito bem feito, assim, sabe? Mas a história realmente é muito curiosa, muito interessante.
Curiosa é uma boa palavra pra descrever a história, porque ela chega a ser surreal em alguns momentos, né? Porque você realmente não acredita que aquelas coisas que são ditas, elas vão acontecer em tempo. Elas acontecem. Boa, Everton, gostei desse filme também. Gostei bastante. E é muito engraçado, tem umas piadas muito boas no filme. Tem umas altas risadas nesse filme. Eu falei que o Colin Farrell tá bem. O pessoal lá, o Colin Farrell tá muito bem nesse filme. Brendan Gleeson, Cary Keoghan, estão todos muito bem. O que eu vou comentar também é um filme, também assisti nesse fim de semana, novo lançamento, novo filme original da Apple TV, que é o filme do Tetris.
Pô, eu tava com vontade de ver, cara.
Tetris, filme de 2023, é um drama, comédia, que vai contar a história da expansão do Tetris fora da União Soviética, né? De como realmente o Tetris virou o jogo que ele é hoje, né? Então, o protagonista, né? O filme é contado pelos olhos do Hank Rogers, que é vivido pelo Taron Egerton, que tá fazendo trabalhos com a Apple TV já. Ele fez aquela minissérie Blackbird, que eu recomendo. É uma minissérie muito boa. Também é uma minissérie autobiográfica, né? Biográfica, né? Baseado em fatos. E aqui ele vive o Hank Rogers, que é um cara que trabalha na indústria dos games. E quando ele conhece o Tetris, ele quer, de alguma forma, expandir o Tetris pros Estados Unidos e, posteriormente, pro mundo, né? E, cara, é um filme muito legal. É uma construção legal pra você saber como é a história do jogo, como ele se expandiu, como aquele joguinho se tornou o que ele é hoje, né? Talvez a porta de entrada para muitas pessoas no mundo dos videogames, né? Em um jogo altamente viciante e até hoje um jogo muito jogado e celebrado. Então, é um filme muito legal, cara. É divertido, tem a sua comédia, tem o seu drama, ele tem um pano de União Soviética, de você entender como a União Soviética funcionava. Obviamente, ele tem umas coisas meio caricatas em relação à União Soviética, e principalmente aos soviéticos e todas as caricaturas que podem surgir disso, porque ele tem uma vibe, o Estados Unidos salva o mundo. Mas, mesmo assim, é um filme muito legal, assim, pra você acompanhar e pra você entender toda essa história maluca desse jogo, que é sensacional. Certo?
Certo.
Muito bem, querido ouvinte. Se você gostou desse episódio, comenta com a gente, conversa com a gente, procura a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Twitter como Sofaverso, no Instagram como Sofaverso. Pode mandar um e-mail pra gente, podcastsofaverso@gmail.com. E, claro, temos um grupo de ouvintes no Telegram. Entra lá, o link de convite tá aqui no post do episódio. Você será muito bem-vindo pra gente conversar sobre filmes, sobre animes, sobre séries, sobre qualquer outra coisa. A gente sempre tá atualizando lá com trailers e com lançamentos e com conversas legais. Entra lá, você será muito bem-vindo. E, claro, pra continuar escutando o podcast, toda semana tem episódio novo. Procura a gente na sua plataforma de áudio favorita. A gente tá no Anchor, tá no Spotify, tá no Amazon Music, tá no Google Podcasts, tá no Podcast Addict. Bem, onde você procurar a gente, você vai encontrar. Se você, por acaso, não encontrar, manda uma mensagem pra gente, que a gente vai dar um jeito de colocar o podcast pra você escutar na sua plataforma favorita. Certo, Everton?
Certo.
Obrigado, até semana que vem. Valeu!
Falou!